Senhores deputados, queria aproveitar esta janela de oportunidade para fazermos a nossa reunião. Temos quórum, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria dar os bons dias e as boas-vindas a todos os senhores deputados, principalmente aqueles que ontem fizeram uma longa viagem, bastante interessante, de Vila Real até Lisboa, onde se enquadra aqui a doutora Luísa, que também fez esse turismo interno, bastante interessante. E, portanto, assim sendo, vamos passar ao nosso ponto 1, apreciação e votação da ata 194, relativa à reunião de 20 de junho. Já todos leram, o procedimento é regular, quem eventualmente tiver uma observação, agradeço que depois faça chegar aos serviços ou o que diga agora para podermos tomar nota. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Ponto 2, há um pedido do Partido Comunista Português, da doutora Paula Santos, para podermos antecipar o ponto 7, é esse, para a discussão agora. Não sei se o PSD, falta o deputado Paulo Rizos, portanto, logo o deputado Paulo Rizos, há consenso para que se possa antecipar. Vamos trabalhando até lá. Vamos então passar para o ponto 2, a apreciação e votação do parecer final da petição número 275, solicita diligências para a criação de seguros para acidentes de viação com animais selvagens. O deputado relator, o deputado Cristóvão Norte, está presente e em condições de apresentar o parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Isto é uma petição cujo assunto foi aquele que o Sr. Presidente descreveu. Teve uma assinatura, foi analisada de acordo com aquilo que é comum e apresenta-se agora à Comissão o relatório, sem mais qualquer especialidade. Muito obrigado.
Senhores deputados, não sei se algum dos grupos parlamentares quer ser sobre essa matéria algum comentário. Senhor deputado Heitor Sousa, não tão rápido como...
Como?
Tem a palavra, não precisa ser muito rápido.
Obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar todos os seus deputados e deputadas, cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte e fazer-lhe só uma pergunta. Eu aqui neste relatório da petição não vejo... Foi ouvido o peticionário em causa?
Muito obrigado. Relembro os senhores deputados que esta petição, tendo um subscritor, se enquadra no novo regimento. Este ainda era da anterior. Por isso é que estamos... Mas foi contactado, a tentativa de contacto, e não foi possível contactar. Não é obrigatório, senhor deputado. É só para ser preciso. Não sendo o caso e não sendo obrigatório, ainda sendo, tendo apenas um subscritor, cumprimos bem o regimento anterior. A Comissão decidiu, qualquer que seja o número de subscritores, do nosso entendimento, fazer sobre as mesmas parecer e comunicar, obviamente, ao relator a conclusão a que chegamos. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade do parecer. Ponto 3, apreciação e votação do parecer final da petição 305, recomendo a adoção de providências com vista a facultar a opção de contratos de consumo e de arrendamento e serem traduzidos para outras línguas em benefício dos turistas imigrantes. Ok, é... contratos em variadíssimas línguas para que toda a gente perceba o que está assinado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, cabe-lhe assim mais um.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema da petição foi aquele que o Sr. Presidente descreveu e, nesse sentido, foi produzido o relatório, sendo que, uma vez mais, esta petição teve uma assinatura. Muito obrigado.
Sr. Presidente, a mim incomoda-me que...
Também tenho um?
Que um peticionário, qualquer que ele seja, envie uma petição para a Assembleia da República e que a Assembleia da República responda como se fosse um departamento da função pública, que é, digamos, registar a entrada da petição e arquivar. Eu creio que há pelo menos uma relação, digamos, de de contacto com o petitionário ou a petitionária em causa, para tentar perceber, primeiro chamar a atenção que nós não podemos vulgarizar o instrumento da petição, porque não sei se é o caso, não é? Provavelmente não é o caso em questão, porque a introdução de duas línguas nas petições, por exemplo, é capaz de não ser, atendendo ao... Ainda hoje foi divulgado um relatório do reforço da presença de imigrantes em Portugal, imigrantes com visto de residência e até alguns com nacionalidade, a petição de dupla nacionalidade, que revela um crescimento apreciável do número de estrangeiros ou de origem de estrangeira passados radicados aqui em Portugal. E creio que a prática, por exemplo, do bilinguismo na utilização de textos deste género era capaz de não ser uma má ideia para tornar mais próxima a relação entre a Assembleia da República e os cidadãos em geral. Portanto, eu creio que eu sei que isto, em fim de época, é capaz de ser um bocadinho fora de período, não é? Mas eu creio que a Comissão, antigamente, tinha, e bem, como prática, ouvir toda a gente, mesmo que petições tivessem apenas um único subscritor. Portanto, a mim incomoda-me que não se faça sequer uma tentativa para ouvir o petitionário ou a petitionária em questão.
Sr. Deputado, eu não estou longe do entendimento de Vossa Excelência, mas o mundo, entretanto, mudou. E mudou contra os desejos que eu partilho do meu caro amigo, Sr. Deputado Heitor Sousa, que é, a partir de não sei quantos de junho, as petições com um subscritor são os presidentes das comissões que, por simplesmente, arquivam e comunicam que não há espaço para nenhum tratamento da Comissão. O que nós decidimos, quando o regimento foi alterado, e acho que decidimos bem, é que a nossa Comissão olharia sempre para a matéria da petição. Porque às vezes tem um subscritor, mas a matéria é mais importante que apenas um subscritor. Dou de barato que este até pode ser o caso. E porquê é que nós decidimos ainda assim apreciar, não fazer um processo como fazíamos antes, nomear o relator, mas dar conhecimento à Comissão, a Comissão ponderar sobre a matéria, porque pode dar aso a que um grupo parlamentar possa ter sobre essa alerta uma iniciativa legislativa, ou um projeto de resolução, ou um projeto de lei, porque entende que a matéria é relevante. E assim far-se-á aquilo que é o aproveitamento mínimo, como se costuma fazer nos contratos, de um alerta ou de uma dúvida que qualquer cidadão tenha. Agora, o regimento, aliás, eu daqui a bocado participarei numa reunião de presidentes, onde também o mundo vai mudar um bocadinho. Eu espero bem que não, mas pode mudar. E, portanto, o que estamos a fazer ainda no regime anterior, que são petições com um só subscritor, onde não é obrigatório a audição, onde, por norma, nós olhávamos para a matéria e por norma, fazíamos o que estamos a fazer hoje. E, portanto, eu acho que aí os grupos parlamentares, e por isso acho que decidimos bem, dar alerta aos grupos parlamentares, olha, chegou uma petição, isto teria um tratamento meramente burocrático. Nós não o vamos fazer, porque acho que os grupos parlamentares podem, sob a matéria, dizer, atenção, que essa matéria é relevante, eu quero ter uma iniciativa. Ou queremos até tratar de uma outra forma, tratá-lo como se tivesse mais que um subscritor. E nós deixamos essa porta aberta, não é o caso, é só para dar essa nota, porque de facto o regimento hoje, embora esta esteja ainda ao abrigo do anterior, hoje não vai de encontro àquilo que... É menos do que estamos a fazer hoje, é menos. E, portanto, não sei se o deputado Cristóvão Norte quer ainda dar alguma explicação, tinha-me feito essa observação.
Farei só para, Sr. Presidente, para explicar a motivação da decisão, e essa prende-se com a circunstância de fazer uma avaliação de natureza política da matéria. Se entender que a matéria tem maior relevo, então faz-se de uma forma. Se entender que a matéria não tem um significado tão particular que faça produzir outras iniciativas, faz-se de outra forma. Acho que isso tem sido, é comum na casa e não parece merecer maior explicação.
Sim, senhora. Sim, sendo, vamos votar. Não tenho mais observações. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do parecer final da petição 342, solicita a adoção de medidas com vista ao restabelecimento da ordem pública em Albufeira e fim dos comportamentos ofensivos de turistas. O relator é ainda o deputado Cristóvão Norte e, portanto, Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta tem duas assinaturas e não uma. E resultou de um episódio que se verificou em Albufeira, que teve alguma expressão mediática, mas que aparentemente nunca mais terá tido o mesmo significado quanto naqueles dias. E, portanto, apresenta-se aqui o presente relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estando resolvido o problema de comportamentos ofensivos de turistas, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, é para solicitar, dada a impossibilidade do deputado João Vasconcelos estar aqui presente, solicitar o adiamento para a próxima semana deste projeto de solução sobre a vida do infante.
Esta discussão da petição? Ah, sim, ainda vamos votar o parecer do deputado Cristóvão Norte. Se ninguém tiver uma observação, permita-me que cumprimente o Sr. deputado Cristóvão Norte nestes três pareceres. Vamos ainda assim votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Julgo que estamos em condições de discutir o ponto 7. Sendo assim, havendo consenso e a pedido da Sra. Deputada Paula Sá, vamos então. Paula Santos, eu sabia que ia chamar a Paula Sá, porque estava escrito nas estrelas, eu estava aqui, até escrevi, mas peço imensa desculpa. Mas eu na Páscoa prometo que trago as respectivas amêndoas. Eu costumo vir o Paulo Sá, só por isso. Paula Santos. Então vamos, discussão em comissão do projeto de resolução 1024, eliminação das portagens na A23, depois temos ainda o 1046 do bloco que recomenda ao Governo o fim das cobranças de portagens também na A23, começamos pelo Partido Comunista Português, a deputada Paula Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A discussão em torno das portagens num conjunto de vias designadas de executos é uma matéria que temos trazido com frequência à Assembleia da República, porque de facto não só nos opusemos à sua introdução, porque não contrariava o objetivo com que estas vias foram construídas, que era numa lógica, naturalmente, de contribuir para a eliminação das assimetrias regionais existentes e com medida, inclusivamente, de discriminação positiva para as regiões do interior. Desde logo manifestámos-nos contra a sua introdução e a verdade é que a realidade, ao longo destes anos, tem comprovado que efetivamente a existência de portagens, em particular na A23, foi de facto um elemento penalizador para as populações e penalizador para o desenvolvimento da atividade económica nos distritos que são abrangidos ou que a A23 atravessa. Vou falar naturalmente de Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco e Guarda. Penalização para as populações porque no quadro das suas deslocações são custos acrescidos, de facto falando de regiões onde a mobilidade e acessibilidades em muitos aspectos não são aquelas que não é aquela que deveria ser, mas penalizações também para as empresas, porque se viu naturalmente não só o encerramento de um conjunto de empresas, a redução e a destruição de postos de trabalho e naturalmente houve aqui também este impacto profundamente negativo numa região ou em regiões que também, neste ponto de vista, precisavam era de medidas que incentivassem exatamente o oposto, o desenvolvimento económico, a instalação, o desenvolvimento da capacidade produtiva e, naturalmente, também a criação de emprego. A par disto, registámos também que a introdução de portagens na A23, sem qualquer alternativa rodoviária, houve, de facto, um conjunto significativo de veículos que passaram a circular nas estradas nacionais, que tinham sido deixadas ao abandono, sem investimento, e onde se registou, inclusivamente, um aumento até da própria sinistralidade rodoviária. Houve, por via da intervenção, naturalmente, também do PCP, mas pela intervenção dos utentes, inclusivamente da plataforma que foi criada em alguns destes distritos, envolvendo utentes, movimento sindical, associações empresariais, há de facto um elemento de contestação à existência das portagens por os motivos que já aqui referi. Mas, devido à intervenção e à luta destas entidades, foi reduzida as portagens no valor de 15%. Mas esta redução fica muito longe daquilo que seria necessário. E, de facto, o caminho e a solução para se, de facto, possa contribuir do ponto de vista do desenvolvimento regional, para que não se penalize mais estas populações, para se contribuir para o desenvolvimento também económico e a criação de mais emprego, nós consideramos que a solução é, de facto, a abolição das portagens na A23 e é nesse sentido que apresentamos a nossa iniciativa. É da mais elementar justiça com regiões que há muito que são e que são bastante penalizadas já pelas suas características e, de facto, que a existência de portagens é mais um elemento que contribui para a desertificação, para o despovoamento e também para o aumento das assimetrias regionais que já são, de facto, bastante acentuadas e que, desta forma, ainda se acentuaram ainda mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Passo ao Bloco de Esquerda, assim fazemos discussão conjunta. Sr. Deputado Heitor Sousa. Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a PCP pela apresentação desta iniciativa e também sublinhar e acompanhar os argumentos, todos os argumentos que as populações têm suscitado em torno deste tipo de portagens em autoestradas que não tinham custos para o utilizador e cuja construção era apresentada como um argumento para romper o isolamento de territórios, populações, empresas, atividades sociais que, em geral, existiam nesses territórios e cuja acessibilidade era muito condicionada pela existência de infraestruturas rodoviárias sem o mínimo de qualidade e de segurança no acesso a essas regiões. Como se sabe, a introdução de portagens vai ter um efeito contrário ao desidrato inicial da construção destas autoestradas, destas vias rápidas, e o efeito que isso teve, do ponto de vista social, foi o aumento da sinistralidade rodoviária de forma significativa em quase todas estas autoestradas e um enorme custo social, contabilizando esse custo social com os atrasos que a sinistralidade provoca na fluidez normal do tráfego e os efeitos que isso tem também sobre as populações e sobre o material em geral, os custos materiais que estão associados a esse aumento de sinistralidade. Há estudos, inclusivamente, cujo efeito macroeconómico, do ponto de vista territorial, provam que esta política que o PSD e o CDS adotaram como referência, muito baseados naquele célebre princípio de exclusão social o princípio do utilizador-pagador, não o princípio do poluidor-pagador, mas o princípio do utilizador-pagador, que é uma extensão abusiva do princípio do poluidor-pagador, na nossa opinião, obviamente. Esta circunstância de que teve por base no governo anterior, introduziu, passou a fazer com que todas as autoestradas passassem a ter um custo de acesso que teve como consequência negativa a redução da atividade de uma série de empresas, a redução de empregos e das oportunidades de emprego em muitos desses territórios e, à boleia disso, a redução também dos serviços públicos que o anterior governo desenvolveu numa série de áreas que foram bastante contestadas e que parcialmente foram repostas com esta nova maioria parlamentar. Todavia, aqueles serviços que estavam nas mãos de empresas públicas e que foram privatizados, esses têm continuado essa tendência de encerramento e desertificação e, portanto, nós temos que repensar de novo o território, temos que repensar de novo o papel das infraestruturas de acesso, quer rodoviárias, quer ferroviárias, a estes territórios do interior, e todos aqueles partidos que desenvolvem que estão neste momento muito preocupados com os fenómenos de interioridade, mas que não fazem uma reflexão autocrítica sobre as políticas do passado, creio que devem parar um bocadinho para pensar e, sobretudo, corrigir quanto antes alguns dos elementos que são mais potenciadores desses fenómenos de interioridade e de isolamento das populações, das empresas, das famílias, das atividades em geral. Portanto, este projeto de resolução que o Bloco apresenta tenta responder a este conjunto de preocupações e espero que no plenário finalmente se comece um caminho de emenda dos erros que no passado foram cometidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão em discussão estas duas iniciativas. Sr. Deputado Hortêncio Martins, quer a palavra.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os dois projetos de resolução, quer do Bloco, quer do PCP. E saúdo porque, de facto, também quero vincar que o Partido Socialista, quando decidiu fazer estas escutas, porque trata-se da A23, que foi exatamente construída como uma SCUT, uma via que designada como autoestrada, construída em cima de um IP e, portanto, com a maior parte dos troços em cima desse IP, era e é, em muitos desse percurso, a única via de acesso das populações àquele território. Eu recordo-me de os anos anteriores à existência desta via, demorava 4 horas de Castelo Branco a Lisboa. Claro que a existência desta via reduziu para metade esse tempo. E claro que isso se chama desenvolvimento e acesso em igualdade de oportunidades. O que veio acontecer com a colocação de portagens nestas vias foi muito penalizador para as populações e para o objetivo da construção destas vias. Foi numa atitude que não posso esquecer, numa exigência do PSD, lembro-me até da pessoa que gritou lá de cima do Norte, que todo o país era igual e que todo o país tinha que ter, portanto,
portanto, todo o país, onde existiam autoestradas, tinham que ter portagens, porque essas autoestradas eram iguais. E isso é completamente penalizador e injusto para estas populações que não têm outra via alternativa, como eu digo, na maior parte dos troços. E não só fizeram isso, nessa exigência igualitária de um país completamente desigual, e isto até é curioso, Sr. Presidente, que nós estejamos aqui a discutir isto hoje, quando viemos ontem de Vila Real de discutir um dia inteiro sobre a promoção da coesão económica e social em termos do nosso país. E, portanto, eu dizia, não só fizeram isso, como decidiram colocar as mais altas portagens nestas vias. Portanto, é duplamente e até diria triplamente penalizador. As populações e a economia daquela região não necessitam de três vias, não necessitam de pagar por três vezes estas autoestradas, porque o que está a acontecer em alguns troços é que as vias que eram vias nacionais foram desclassificadas para vias municipais e agora com a colocação das portagens voltaram a ter muito do tráfego entre Castelo Branco e a Covilhã ou entre o Fundão e a Covilhã, só para exemplificar, e portanto temos no fundo nesses troços estamos a gastar duas vezes e também por parte do orçamento do Estado. Portanto, de racionalidade tem muito pouco, e o que eu queria também vincar é que o Partido Socialista, nas últimas eleições, quando estas reportagens foram colocadas, desde logo assegurou que houvesse discriminação positiva nestas vias. Essa discriminação positiva era feita em termos de isenções e descontos. Nós temos também que ter memória relativamente a isso. E isso foi, no governo anterior, foi acabado e foram anulados esses descontos e essas isenções, e este governo, o Partido Socialista, e quando entrou este governo, o Partido Socialista tinha-se comprometido a descer e efetivamente fez uma descida de 15% para os veículos ligeiros e de cerca também de uma percentagem que eu agora não me recordo, não sei se é 13%, para os pesados. E, portanto, houve realmente um caminho para voltar a haver alguma discriminação, mas eu pessoalmente considero, e continuo, esta é a minha posição pessoal, continuo a considerar manifestamente insuficiente isto. E também se verificou, em alguns dos projetos que aqui estão, está a dada altura dito que não houve... digamos, a elasticidade da procura não funcionou, mas, por exemplo, na algumas vias, como a Via do Infante, esta elasticidade funcionou e vê-se perfeitamente que há mais veículos, quanto maior for o desconto, como aliás a teoria económica explica. Portanto, seria fácil de admitir que até com mais turismo este pudesse ser e mais pessoas portanto, com possibilidade de fomentar o desenvolvimento no nosso país, pudesse ser incentivado para que ao mesmo tempo a receita fosse assegurada de outra forma. E portanto, sou completamente contra este princípio do utilizador pagador, porque de facto se fôssemos a isso era melhor mesmo fecharmos o interior, de facto era melhor, porque não podíamos ter tido gás natural, porque esse gás natural não era racional do ponto de vista económico, não podemos, se calhar custa mais dinheiro ter pessoas lá no interior, como custa nas ilhas dos Açores e não colocar então todas as pessoas numa mesma ilha, porque certamente fica mais barato, não há necessidade de tantos portos e aeroportos, e isso certamente não é um país que nós queiramos e que estejamos dispostos a desperdiçar no território que se pretende mais coeso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata, o Sr. Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Alguns comentários sobre estes dois projetos. Primeiro, não tanto pela proposta, mas pelo tema, andamos há 50 anos a falar do problema do interior, da desertificação, das assimetrias, da falta de coesão. Já foram feitos 340 estudos, 59 diagnósticos, só falta mesmo fazer. Este projeto, para nós, é um projeto que nem sequer pode ser ou deve ser um projeto de um partido. Deve ser um projeto nacional, porque é algo de estrutural para nós. E não é possível ser feito, muito menos por um partido ou por dois partidos, tem que ter um largo consenso. Juntamente com isto, também nos parece claro que, não podendo isso servir desculpa para não fazer nada, também não é possível resolver o problema do interior com fugais sob medidas avulsas. E digo que disto não posso ver desculpa, porque muitas vezes essa coisa de que não vale a pena fazer, porque a fazer fazemos tudo, faz com que nunca se faça nada. E mais vale às vezes uma teoria de pequenos passos do que coisa nenhuma. Mas de facto isto não soluciona com um remendo aqui ou uma solução casuística amanhã. E portanto achamos que esta reflexão tem que ser muito mais profunda do que a medida que aqui nos trazem. Eu citaria aqui o Sr. Deputado Heitor Sousa, que diz que de facto nós temos que emendar os erros do passado. Os erros do passado não são de 2011. Os erros do passado são exatamente de quem inventou as scooters. Porque essa coisa de ser sem custo para o utilizador levanta uma pergunta fácil, que é: quem é que paga? Quem é que paga sempre? E nós aceitamos todas as respostas, mas alguém tem que responder isto. Quem é que paga e como é que paga? E principalmente provoca-nos aqui algum espanto que exista toda esta preocupação em lançar projetos de resolução, quando nós temos, aliás, destacados membros do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. Deputado Hortêncio Martins, que até são manifestamente a favor disto, e eu pergunto, mas afinal quem é o Governo? Não são os senhores do Governo de Portugal? Estão-se a queixar a nós? Estão-se a queixar de nós? Governem, façam favor. Há 3 anos que estão lá, já tiveram tempo para tirar 15%, 35% ou 49%. E, portanto, ou o Partido Socialista, que por acaso está no Governo, tanto quis o poder, era a altura de usar, ou os partidos que o apoiam, que tanto conversam, podiam se juntar para isto, em vez de fazer estas coisas, que são politicamente insuficientes e, portanto, são uma espécie de suponhamos político, podiam fazer propostas firmes e chegar a acordo e reduzir, e até podem reduzir a zero. A pergunta é: quem é que paga e como é que paga? Sr. Presidente, eu só queria terminar. Quem é que paga e como é que paga? E, portanto, para o PSD, e muito mais que isto, vir dizer que esta questão foi uma questão colocada em 2011 pelo PSD, pelo CDS, é pobre e não é muito honesto, politicamente. Porquê? Porque diz, de facto, os tais erros do passado, de que falava o Sr. Deputado Heitor Sousa, não são os erros de 2011, são os erros que nos levaram até lá. E, portanto, Srs. Deputados, reconhecendo a importância do tema interior, reconhecendo que é a altura de fazer alguma coisa, e é a altura de fazer alguma coisa que nos une e que não nos divida, não, entendemos que não é este o caminho, mas estamos disponíveis para ver o PS a governar e bem, retirando as portagens todas e explicando onde é que vem o dinheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS. Mas eu venho pedir para tu substituir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Já estava com saudades deste lugar. Não, queria cumprimentar com humildade democrática quer o Sr. Deputado Heitor Sousa, quer o Deputado Paula Santos, porque eu acho que os grupos parlamentares são livres de apresentar iniciativas sobre as matérias que entendem relevantes. De qualquer das maneiras, permitam que vos diga, estas iniciativas têm que ter um rastro de coerência. Eu, quanto a isso, não posso dizer nada. A posição do CDS sobre essa matéria é subejamente conhecida. Sou grande defensor do utilizador-pagador, sofrendo com esse princípio. Eu moro no interior, pago na A23, na A24, na A25, na A21, onde quer que seja, por qualquer lado que eu me vir, pago portagens e pago as mais caras. Mas pago com gosto, porque perdi amigos, familiares, perdi mesmo um assessor, que vocês conheciam, com a família toda, e vim-me aflito para avisar familiares, para descobrir que nestas estradas, e portanto pagamos com sangue, suor e lágrimas, e pagamos economicamente. Agora, até que alguém queira discutir os assuntos a sério, e queira encontrar uma forma, como diz o deputado do PSD bem, dos senhores que apoiam o governo, que têm as contas do orçamento, que tem na mão as negociações das concessões para corrigir os erros das concessões. Eu ontem brincava, mas não era a brincar. Ontem chamei de incompetente o governo do Engenheiro José Sócrates e o secretário de Estado Paulo Campos por não ter feito todas as autoestradas. Porque se ele tivesse feito todas, eu tinha o IP3 em perfil de autoestrada. Já estava feito. Estava agora aqui a pedir para anular portagens e para reduzir portagens. Mas estava feito e tinha poupado a vida a muita gente. E tinha hoje duas cidades, como Coimbra e Viseu, ligadas economicamente por uma autoestrada. Infelizmente foi incompetente e deixou aquilo a meio, não é? Porque podia ter feito tudo. Podia ter feito o IC6, podia ter feito... Porque eu ontem passei no túnel do Marão e fiquei impressionado positivamente, para quem até criticou a autoestrada de Trás-os-Montes, pela acessibilidade àquela região, pelas poupanças de vida para aquela região, para a importância da rapidez com que se chega a uma região que está a dar cartas e a fazer pela vida, e como ontem tivemos a oportunidade de ver, e isso tem custos. É preciso saber como é que pagamos isto. Eu estou perfeitamente de acordo que nós devíamos olhar para a taxa de rentabilidade interna, para a TIR interna que dá aos concessionários muito lucro, olhar para os contratos das concessões, e assumo porventura erros nessa matéria, para perceber que o risco ou a partilha de risco é completamente desequilibrada entre o privado e o público, mas o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda apoiam um governo, negociam orçamentos, num governo que tem hoje as negociações em cima da mesa. Do que é que os senhores estão à espera? Para baixar o pagamento das PPPs, retirando esses contratos, renegociando esses contratos, fazendo cessar esses contratos e pagando as indemnizações. Agora, não parece que seja muito correto fazer afirmações. Nós queremos abolir as portagens, sem nos preocuparmos depois, porque se abolirem as portagens e eu ficar com uma estrada que não é sustentável, como acontece hoje com o atual IP3, e é bom, e convido porventura os senhores deputados a fazer uma visita ao atual IP3, em dia de chuva, e se conseguirem chegar ao fim vivos, dou-vos os parabéns, para perceber a quanto tempo não se... Não, é que há muito tempo não se fazem obras de manutenção naquela estrada. No orçamento de 2017, estava a pensar 1 milhão de euros para corrigir o troço em Penacova, que está cortado a meio há décadas. E não se fazem obras. Houve uma ponte em risco de ruir. O Leneque disse que vai cair. Fizeram uma ponte ao lado. Já se gastou numa ponte paralela na zona da Agueira, para além das outras que estão com restrições de trânsito, o suficiente porventura para fazer a obra. Ou seja, nós temos um problema de financiamento. E acho que diz a responsabilidade. Eu podia chegar aqui e faça-se, mas nós temos que arranjar a forma de como é que pagamos. E tenho agora uma, não sei se é hoje, acho que é hoje, vão ser recebidos os peticionários, cerca de 20 mil assinaturas, ou amanhã, duas petições para a transformação do IP3 em perfil de autoestrada. É leiam o que é que lá está, o que é que as petições dizem, o que é que as pessoas assinaram, para perceber a quantidade de gente que morre no IP3. E, portanto, eu pergunto, alguém aqui não está de acordo que se faça uma reconversão do IP3 em perfil de autoestrada sem portagens? Mas eu prefiro... Se tiver que pagar portagens, mas ao menos ter o IP3 em perfil de autoestrada para poupar vidas, que elas saem muito mais baratas se eu pagar portagens. Saem, do ponto de vista financeiro e emocional, saem muito mais baratas. E, portanto, estou a ser o mais realista possível. Agora, podemos fazer agora, eu espero que nas próximas renegociações, mas espero mesmo, porque o Sr. Ministro do Planeamento virá cá em breve, tem na mão a promessa da renegociação das PPPs, das ex-escudos, dos contratos. Acho que o PCP e o Bloco devem fazer uma coisa simples. Nós não aprovamos o Orçamento de Estado enquanto não abolirem as portagens no interior. Eu voto a favor. Porque eu não tenho as contas, mas vou acreditar que a seriedade, a honestidade e o rigor de quem gosta de gerir a coisa pública estará presente. E, portanto, e dizer a Sra. Deputada Hortense Martins que eu registei, mas deve ser erro do jornal mais antigo do país, chama-se Jornal do Fundão, é o mais antigo do país, que diz que aumentaram as portagens em 3 ou 4 sítios do A23. Eu já vou, pai. Deve ter sido erro do jornal mais antigo. Deve ser erro do jornal mais antigo do país. Não devem estar informados. Deve ter baixou em 3 lugares, aumentou em 5. Não sei se é assim, mas eu fiquei com dúvidas, porque eu vou ler. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Bruno Dias pediu a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Presidente, a minha camarada deputada Paula Santos já referiu aqui o essencial do que está em causa relativamente à 23 e a este processo em concreto, mas eu gostava só de trazer dois elementos muito, muito curtos relativamente a esta discussão, que tem a ver com... que tem a ver com um processo que eu próprio acompanhei, aliás, tal como o Sr. Presidente e mais alguns senhores deputados, na altura também estavam nessa comissão de inquérito às PPPs. E é por isso que eu, tendo essa memória dessa comissão de inquérito, gostaria só de trazer aqui um elemento de forma muito breve. Como o Sr. Presidente e os senhores deputados se recordarão, nessa comissão de inquérito às PPPs, uma coisa que ficou demonstrada e foi um facto apurado na Comissão de Inquérito, é que a alteração das condições contratuais, dos contratos de concessão, que foi resultante do processo de renegociação desencadeado com vista à introdução de portagens nas escudos, essa alteração de condições contratuais foi muito benéfico para as concessionárias do ponto de vista da taxa interna de rendibilidade. Especialmente numa altura, estamos a falar de 2011, em 2011, já tínhamos a crise económica à vista, completamente clara para toda a gente. E nessa altura, os contratos de concessão das autoestradas, e não estou a dizer das SCUT, digo das autoestradas, foi alterado no sentido de garantir o quê? De garantir que os pagamentos por remuneração de tráfego nas autoestradas eram convertidos de forma substancial em pagamentos por disponibilidade. Porquê? Porque o tráfego ia baixar muito. Já estava a baixar. Todos nos recordamos disso, certeza. Recordamos disto. E, portanto, em 2011, em plena crise económica, com o tráfego nas autoestradas a baixar de forma avassaladora, houve alguém que disse: isto agora temos é que meter portagens. Para quê? Para alterar os contratos e beneficiar muitas concessionárias. As renegociações dos contratos das PPPs, de cada vez que se mexe, a coisa fica pior. Aquilo que nós temos proposto a parte do PCP, e não é agora, não é há dois anos, é no sentido de se caminhar no sentido de extinguir esta figura das PPPs. Não é renegociar, porque renegociar, o Sr. Deputado Helder Amaral, na sua intervenção, mencionou, digamos, o que é que o Governo está à espera para renegociar. Renegociar os contratos das PPPs foi o que o anterior Governo PSD-CDS anunciou. Não foi uma promessa, foi um anúncio. E o anúncio da renegociação dos contratos das PPPs baseou-se essencialmente no quê? Menos trabalho que as concessionárias assumem e que passa para o Estado assumir. E apaga-se a luz do nó da A24 com a A4 em Vila Real. Nós de autoestradas deixam de ter iluminação pública e fica às escuras, como aconteceu naquela zona de Chaves também, e muito menos manutenção relativamente à conservação das autoestradas, que passa a ser responsabilidade do Estado. E foi esta a poupança. E não podemos deixar de referir, Sr. Deputado Helder Amaral, em relação às mortes nas estradas, este, digamos, que é um argumento que devíamos evitar neste tipo de debate, na minha opinião. Na semana passada morreram 6 trabalhadores numa carrinha no IC1, numa obra que o PCP anda a reclamar e as populações andam a reclamar há muitos anos. É numa estrada nacional essencial sem portagem, ao lado da A2. Qual é a solução? É meter portagem no IC1? Portanto, esta discussão das portagens é uma coisa, o financiamento da rede viária é uma coisa, a intervenção na rede viária e a manutenção da segurança rodoviária é outra. Mas o financiamento da rede viária tem que ser uma discussão geral e transversal. E não pode ser moeda de troca para as vidas humanas. É uma discussão que nós devemos evitar do nosso ponto de vista. E por isso mesmo colocamos essa questão na ótica de não continuarmos a alimentar os grupos económicos destas concessionárias como temos vindo há muitos e muitos anos. E eu penso que esta é uma referência que devíamos deixar, peço desculpa de me ter alongado, mas queria introduzir este elemento no, mais geral na discussão da A23, que é de facto a questão essencial que está aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Lembrar só que ontem o argumento da poupança de vidas foi utilizado, não sei se por um reitor, se por alguém, que é um valor económico, e, portanto, quando se discutem sistemas de mobilidade, é bom pôr esse elemento como um fator a pensar. Sr. Deputado Hortense Martins.
Eu também não quero alongar, Sr. Presidente, só queria, portanto, também o Sr. Deputado Bruno Dias também já fez referência a uma parte do que eu ia dizer no que diz respeito à questão dos contratos. E nomeadamente às cláusulas que lá constam, como todos sabem, portanto não vale a pena fazer alusões ao Jornal do Fundão, até é bem-vinda para fazer promoção ao Jornal Regional, mas de facto não vale a pena, quando toda a gente sabe que os contratos de concessão lá têm cláusulas de revisão anual e que têm a ver com essas revisões quase automáticas e que estão lá estipuladas relativamente à atualização de valores em portais. E isso tem um significado, mas eu também gostava de saber qual era a opinião dos partidos da direita, nomeadamente os que defendem o princípio do utilizador-pagador, no que diz respeito, por exemplo, à descida e aos descontos que foram implementados pelo governo do Partido Socialista, que eu mais uma vez digo, em termos pessoais, considero insuficientes, mas considero como um caminho essencial do qual não podemos prescindir, porque de facto nós temos uma desigualdade que é intolerável, porque eu acho que isto também, a maior parte das pessoas talvez ainda não tenha percebido. Como é que é aceitável que num país onde as estradas, onde não há alternativas, se considere que aquela estrada é uma autoestrada e onde as pessoas têm que pagar portagens não existindo alternativa? Eu acho que há um princípio na Constituição que também, quanto a isso, é preciso ter em conta. E, portanto, não é certamente indo buscar dinheiro onde já quase que não existem pessoas, quanto mais se atendermos aos níveis socioeconómicos, que vamos conseguir pagar o valor do que está aqui em causa. É melhor pensar então, talvez, numa política global de ir buscar onde se faz poluição, onde se quer evitar que os carros entrem nas cidades, etc., só para deixar algumas sugestões.
Obrigada. Portanto, passamos agora aos proponentes, com esta sugestão de onde ir buscar uma receita adicional. Sr. Deputado Heitor Sousa, Sr. Deputado Paula Sá, podemos começar. Sr. Deputado Heitor Sousa. Não há nada a fazer. Peço desculpa. Heitor Sousa.
Sr. Presidente, esta questão é evidente que não se pode abordar, ou melhor, não se pode confundir a nuvem com os junos, mas... É verdade que cada uma destas autoestradas corresponde a características próprias, corresponde a um conjunto de territórios específicos que são atravessados e servidos por estas infraestruturas, e sendo certo que é preciso repensar o modelo de financiamento global das infraestruturas rodoviárias e das ferroviárias, já agora, é indispensável também que não se ignore que há dimensões particulares de cada uma destas circunstâncias que obrigam a que cada situação seja considerada individualmente. E, portanto, neste caso, o caso da A23 é um caso paradigmático de um erro que tem tido repercussões graves na desertificação e no desequilíbrio dos territórios. Isso é indiscutível, todos os partidos reconhecem isso, todos os agentes políticos reconhecem isso e só não o dizem, mas é evidente que está escrito, não nas estrelas, mas na cabeça de cada um de nós, que a decisão tomada pelo anterior governo de portajar todas as infraestruturas rodoviárias foi um erro crasso. Foi o governo anterior que tomou essa decisão. Independentemente de saber se tinha sido o erro construir ou não construir, e o deputado Paulo Rios tem alguma razão no facto de dizer que isso já vem de trás, o processo já vem de trás, mas a decisão de abolir portagens, ou melhor, a decisão de introduzir portagens, foi uma decisão que o anterior governo tomou. Isso é factual, portanto, é irrecusável reconhecer esta circunstância. Portanto, o acumular de situações torna, porventura, mais prementes nos casos do que noutros, a correção destes efeitos destas políticas. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós já tivemos ocasião de dizer que nós não nos demitimos da responsabilidade de apresentar, em breve, na Assembleia da República, um modelo de financiamento alternativo para as infraestruturas rodoviárias em Portugal. E isso vamos fazer, esse modelo. Quando discutirmos esse modelo, para além da discussão de uma eventual reconfiguração dos contratos das concessões rodoviárias, que é também é uma coisa à parte, mas também é necessário fazê-lo, quando discutirmos isso, provavelmente algumas das coisas que têm a ver com a correção dos erros do passado já estarão em curso de serem desenvolvidas. O projeto de resolução tem, nós sabemos que isto tem efeitos orçamentais, e o que nós colocamos é na agenda da política, a proposta que fazemos, é que se defina a abolição das portagens no momento que se encontrar mais apropriado para o fazer. Portanto, é uma espécie de decisão que fica em carteira para que, resolvidos os impactos orçamentais, que terá a partir do momento em que essa aprovação tenha lugar, se possa adotar as medidas que resolvam as coisas do ponto de vista do médio e do longo prazo. Portanto, Sr. Presidente, é sempre oportuno voltar a esta questão e começar a resolver esta questão, dando sinais claros de que é preciso acabar com estas políticas desastrosas.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Paula Santos, acertei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, então, de fazer só mais duas ou três referências, tendo em conta a discussão que tivemos relativamente a esta matéria. Acho que seria importante também termos em conta este elemento no que diz respeito às concessões e às parcerias público-privadas, para além daquilo que o meu camarada Bruno Dias já aqui referiu. A concessionária da A23, para além de receber um valor fixo por parte do Governo, à semelhança das outras, ainda fica com o montante das portagens. Há pouco perguntava como é que se paga, para onde é que vai o dinheiro. Não pode ser, é o Estado a garantir os lucros destes grupos privados. Isto é que não pode ser, à custa do pagamento das populações, que são, de facto, bastante penalizadas numa infraestrutura que é fundamental para o desenvolvimento daquela região e para a mobilidade e acessibilidades daquela região. Eu creio que estamos perante um problema, se é verdade que as questões relacionadas com o combate às assimetrias, as questões relacionadas com o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento naturalmente integrado no nosso país e também o desenvolvimento regional, é necessário opções políticas efetivamente integradas, não é menos verdade que este aspecto em concreto da introdução das portagens nas ex-executes foram de facto algo bastante penalizador para estas populações. E aquilo que nós propomos é que efetivamente se resolva este problema de uma forma definitiva para que se possa contribuir a par de outras políticas que são naturalmente necessárias para o próprio desenvolvimento dos territórios, nomeadamente no que diz respeito à criação de emprego. Mas estamos perante um problema que há aqui responsáveis. E são igualmente responsáveis PS, PSD e CDS. Temos aqui, em fevereiro de 2011, já o Partido Comunista Português apresentou na Assembleia da República uma iniciativa para não se portajar a A23, exatamente porque era a matéria que estava em debate. Estamos a falar de fevereiro de 2011. Já houve, ao longo de todo este período, quer durante o governo PSD-CDS, quer agora com o governo do Partido Socialista, várias iniciativas do Partido Comunista Português para que se, de facto, encontre uma solução para pôr fim às portagens nas determinadas nas chamadas scouts. Inclusivamente, no Orçamento de Estado para 2018, tivemos também essa possibilidade. Mas o que vemos, os partidos afirmam a importância do desenvolvimento, a questão dos territórios, a questão do combate às assimetrias, a questão que não podemos penalizar as populações, mas depois, perante propostas concretas, PS e PSD votam contra. Este é o resultado. E eu espero que, de facto, de uma vez, aquele que é o discurso político possa, de facto, ser traduzido também no momento concreto, quando há propostas concretas para se tomar medidas que podem contribuir para melhorar as condições de vida daquela população, mas podem também contribuir para o desenvolvimento regional, se possa também dar esse passo. E esperemos que, efetivamente, não se defraude as expectativas destas populações e que, de uma vez por todas, se ponha fim às portagens na A23, mas podemos também dizer na A23 e em todas as outras executas, estamos agora a discutir as A23.
Esse é um argumento novo. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agradecer-lhe a presença na nossa comissão. Passamos à frente na nossa ordem. Há um pedido para adiamento do ponto 5 e ponto 6. O 5 foi o Bloco de Esquerda que tinha pedido o adiamento. E o 6, o Partido Socialista solicita o adiamento. Portanto, o ponto 7 está discutido. Passamos ao ponto 8, que é uma petição 512, modernização da linha ferroviária do Oeste, 6.408 subscritores. Portanto, gostava de votar à admissibilidade dessa petição. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida. O relator cabe ao Partido Ecologista aos Verdes. Temos... 6.804. Os Verdes é que é só um. E, portanto, vamos comunicar de qualquer das maneiras... Julgo que é uma petição que vem de encontro a um conjunto de iniciativas de vários grupos parlamentares e, portanto, será acolhida com gosto. O ponto 9, fixação das redações finais, projeto de resolução 1251 do Bloco de Esquerda, 1544 do PCP, sobre a recolocação da Estrada Nacional 124, não sei se alguém, Silves e Portimão, não sei se alguém, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão daquelas questões das vírgulas e dos sufixos e não sei o quê. Em que as vírgulas às vezes valem dinheiro, etc. Tivemos no nosso grupo parlamentar um alerta relativamente à formulação nesta resolução da Assembleia, relativamente ao próprio título, a epígrafe da resolução, que diz: recomenda ao Governo a requalificação urgente da Estrada Nacional número 124 entre Silves e Porto de Lagos, no Conselho de Portimão. A preocupação que surgiu no quadro do grupo parlamentar do PCP tem a ver com a necessidade de deixar bem claro que a requalificação urgente não é no Conselho de Portimão, é em toda a extensão aqui colocada. E daí que a proposta inicial no projeto apresentado pelo PCP colocava esta expressão no Conselho de Portimão entre parênteses e não com vírgula. Eu pessoalmente considero que nem uma coisa nem outra dá 100% de garantias de clareza relativamente ao objetivo colocado. Eu deixava esta sugestão que pudesse ser Silves e Porto de Lagos, vírgula, Conselho de Portimão, para que fique claro que Porto de Lagos é uma terra no Conselho de Portimão. Portanto, não estamos a falar de um Porto de Lagos, nem de uma requalificação no Conselho de Portimão, estamos a falar Porto de Lagos, Conselho de Portimão. E eu deixava esta sugestão em termos de redação final para...
Porto de Lagos pode ser equívoco para quem não conhece aquele território. Para quem não souber que se trata do nome de uma terra chamada Porto de Lagos, que não tem mar, é meio, cá mais para cima. Pronto. Sendo que esta terra se chama Porto de Lagos e esta terra fica no concelho de Portimão, nós não queremos que a requalificação da estrada seja só no concelho de Portimão. Queremos que seja na estrada toda. E, portanto, a minha sugestão era Porto de Lagos, vírgula, concelho de Portimão. E não no concelho de Portimão. Não sei se me fiz entender.
Perfeito. Não podendo mudar o nome da terra, acho que pondo a vírgula fica resolvido o problema. Fica, não é? Vírgula, concelho de Portimão. Para se ficar claro e perceber isso. Assim sendo, com esta observação. Sim, senhor. Então, o ponto seguinte, que era projeto de resolução do 507, recomendo ao Governo a classificação dos scooters e de mobilidade, fica para a próxima semana, uma vez que não foi distribuído. Passamos aos outros assuntos, e os outros assuntos... temos uma reunião a seguida com a primeira sobre segurança, a audição da ANAC sobre o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil, portanto, se os senhores deputados estão convocados, eu estarei na reunião de presidentes e, portanto, peço aos senhores deputados que eventualmente possam estar presentes, porque pode haver matérias que têm a ver com a nossa comissão. A audição da ANAC com a primeira comissão sobre o planos do aeroporto. Nos outros assuntos, eu queria lembrar aos senhores deputados que temos o senhor ministro do Planeamento das Infraestruturas no próximo dia 4 de julho, às 10 da manhã. Entretanto, ministro do Planeamento de Infraestruturas, 4 de julho, às 10 da manhã. Entretanto, ministro do Planeamento e Infraestruturas, próximo dia 4 de julho, às 10 da manhã, com uma audição regimental. Acontece que nós temos um conjunto de requerimentos. Eu queria perguntar-vos se nós deixamos os requerimentos para depois de férias ou se fazemos uma audição longa, já experimentamos, fica de facto muito longa, mas tem a ver com um requerimento do PS sobre a reprogramação dos fundos comunitários, que ainda está pendente, um do PCP sobre apoio às ligações telefónicas destruídas nos incêndios de outubro de 2017 e um do CDS, do LNEC, sobre a ponte 25 de Abril. Eu vou-vos confessar que tenho dúvidas, mas não quebrarei o consenso se quiserem incluir. O que nós fizemos, nós já fizemos uma vez, mas incluir significa a anulação dos requerimentos e usar os tempos de intervenção para, e os requerimentos caem. O que nós experimentamos anteriormente foi um tempo extra, uma ronda só para requerimentos, adicional, e cada grupo parlamentar falava do seu requerimento, no fundo era isso. E o ministro vinha preparado para isso, que é preciso avisar o ministro. Olha, vamos ter uma ronda adicional para requerimentos e cada grupo parlamentar, pelo menos os que têm requerimentos, fazem a pergunta naquele tempo para isso. Somamos mais meia hora ou mais que meia hora à audição regimental. Outra solução. Eu, no caso do CDS e PCP, estou à vontade, porque nos ainda falta ver se chegamos ao relatório do ISQ, ainda falta fazer audições, podemos o ministro vir cá noutra altura, sobre a ponte 25 de Abril e na matéria que nós ainda temos, ainda não está terminado o conjunto de dúvidas e questões antes de chegar ao ministro. Portanto, no nosso caso, os outros, cada grupo falará por si. Tenho pedido de palavra, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra nesta questão porque há um problema que nós não podemos deixar de observar, é que a exceção está-se a transformar em regra. Isto é, os requerimentos são aprovados, a Comissão decide que o Governo deve ser ouvido sobre determinados temas e depois somos confrontados com audições regimentais que, na prática, prejudicam as audições que foram deliberadas na Comissão. Isto é algo que nós já estamos a fazer por sistema. Eu já não me lembro da última vez que o ministro veio cá por um requerimento. Não me estou a lembrar, posso estar enganado, mas já está a ser sistematicamente, os requerimentos são muitos, mas é sempre encaixado na audição regimental, transforma as reuniões numa coisa híbrida e prolongada e com, em que os assuntos acabam por ser todos diluídos uns nos outros e portanto a primeira coisa que me ocorreu sugerir, coisa que não sei se é o mais praticável do ponto de vista institucional na relação depois com as datas apontadas à Assembleia da República na disponibilidade, era dizer, isto é muito simples, resolve-se já, dia 4 temos as audições sobre os requerimentos e marca-se depois outra data para a audição, ao abrigo do artigo 64, das audições regimentais periódicas do Governo. E esta fica já para os requerimentos. O Sr. Presidente tem razão em relação a um dos requerimentos, que é o da Ponte. O da Ponte, digamos que é um requerimento que inclui outras entidades e as outras entidades não foram todas ainda ouvidas. Isso é isso. Nem todas foram. O ISQ... Pronto. Mas lá está, quer dizer, é um daqueles aspectos que, no limite, poderia ter aqui alguma linha de fronteira, não é? Entre uma coisa e outra. Mas esta questão das ligações telefónicas na região centro do país, que foi afetada pelos incêndios do ano passado, daqui a bocado faz um ano que os incêndios foram e ainda estamos à espera. Vamos reunir com o Ministro em setembro, outubro, acerca de um requerimento que foi apresentado. Quer dizer, eu acho que isto não tem cabimento. Isto não é uma crítica para a mesa. Nem era o que faltava. Mas há aqui uma situação que nós temos que repensar, se calhar, um bocado isto. Eu admito que a questão da ponte seja como o Sr. Presidente está a dizer, vejo que essa realmente é uma solução lógica. Entretanto, aqui na questão dos utilizadores das ligações de telecomunicações afetadas pelos incêndios, eu a primeira coisa que diria é, desde já, devia acrescentar-se uma ronda, de preferência a abrir, porque isto já tem algum tempo, abrimos a reunião, encerramos aquele ponto e discutimos as questões genéricas que o Sr. Ministro tem para trazer e que nós também temos. Não sei se há mais algum requerimento para além da ponte e das ligações telefónicas. Reprogramação dos fundos. Entretanto, temos às 8:30 da manhã, na Comissão Eventual dos Fundos Comunitários, o Diretor-Geral Marco Lemaitre. Isto é outra coisa também que a gente tem nesta casa já.
Sr. Deputado, da parte da mesa é simples. Ou fazemos audição, e eu acho que tem toda a razão, sobre requerimentos, e temos muitos, e dizemos, olha, é sobre requerimentos, temos aqui muitos, e eu tenho dúvidas que a gente consiga chegar ao ISQ ou ao relatório, já fizemos de tudo, e portanto podemos dizer ao Sr. Ministro, olha, traga lá o relatório, porque o ISQ não responde e não manda relatório. E, portanto, fazemos uma audição sobre requerimentos e deixamos a regimental para setembro ou para o início, logo para o início. Uma solução. Outra é deixamos os requerimentos para mais tarde, mas é por isso que eu pus a questão, ou ponderar-se, de facto, começamos a ter aqui uma prática que é fazer requerimentos e depois sempre que vem o ministro juntamos tudo. De facto, também não parece que sejam mais corretos. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só para dar algumas notas sobre esta matéria, parece-me evidente que o Governo tem vindo muitas vezes à Assembleia da República e o dia só tem 24 horas e os requerimentos são muitos e julgo que também era importante que pudéssemos ter alguma eficácia nestas reuniões e nestas programações. Enfim, todos os requerimentos são naturalmente muito relevantes e importantes, mas eles são muitos e existem outras comissões e em algumas matérias até se sobrepõem. Da parte do Partido Socialista, nós não teríamos qualquer restrição, tendo em conta o nosso requerimento, de poder incluir na audição regimental. Também não levantamos nenhuma questão para a circunstância da regimental ser feita no início de setembro, se for esse o caso. Agora, julgo que temos de todos ter consciência que são muitos requerimentos e que esta comissão houve muitos ministros e portanto, o tempo é curto. Julgo que temos de ter consciência que uma regimental com mais requerimentos, eu acho que é impraticável. não é, enfim, fazemos a regimental, pois os requerimentos a gente nunca mais sai daqui, e eu acho que isto definitivamente não acrescenta absolutamente nada. Eu acho que estas matérias têm que ter o mínimo de eficácia, e portanto, se for para fazer tudo a mata-cavalos, não sei se garante alguma coisa para os deputados e se de alguma forma acrescenta no debate parlamentar algo que possa ser relevante. Portanto, da parte do Partido Socialista fica esta nota: nós não nos opomos a que a matéria que é alvo do nosso requerimento possa estar incluída na regimental, como também não nos opomos, se for caso disso, que se faça só os requerimentos e a regimental para setembro. Mas eu acho que temos de ter toda consciência sobre a questão da agenda, e a agenda está muito subvoltada, ainda por cima na questão agora de comissões eventuais e comissões de inquérito. Tudo isto se está a sobrepor e tem sido, de facto, muito complicado podermos gerir tudo isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Muito obrigado. Apenas uma reflexão. Bom, os membros do Governo vêm mais ou menos 3 em 3 meses. Têm 4 audições regimentais por ano, distribuídas por tempo, há mais ou menos 3 em 3 meses. A questão dos requerimentos que vamos aprovando tem a ver com matérias de atualidade política. Ou seja, o que está aqui em causa, de facto, é o esvaziamento da atualidade política. Porque se me disserem assim, ok, nós hoje teríamos discutido aqui qualquer coisa e aprovado um requerimento sobre uma matéria qualquer que um partido tivesse trazido, faria sentido que essa matéria estivesse já em cima da mesa no dia 4 de julho, que é a próxima vinda que este membro do Governo, porque ficamos vários e não me estou a referir em particular a esta audição do Ministro do Planeamento e Infraestrutura. Portanto, estou a fazer uma reflexão geral que já fiz várias vezes. A questão toda aqui, o que nós temos que decidir, se me permite, independentemente de mais ronda, menos ronda, é aquilo que o Bruno estava um bocado a dizer, é o modo operandi disto. Quer dizer, ou nós consentimos, enquanto Parlamento, que, de facto, os nossos requerimentos, independentemente da sua origem partidária, são politicamente relevantes ou irrelevantes. Porque dá-me a ideia que sempre que um grupo parlamentar traz um requerimento para chamar um membro do Governo, seja ele qual for, por um tema candente que está a incomodar as pessoas ou que incomoda esse grupo parlamentar e que merece o acordo dos demais para o membro do Governo cá vir, é para ele ser discutido na hora. Se me disserem assim, não pá, mas dentro de 2-3 semanas temos uma audiência regimental. As audiências regimentais são também para discutir a atualidade daquele momento. Nós marcámos-las, elas são marcadas no início do ano, da ação legislativa, se recordam, não é? E nós temos vários ministros, até temos aqui, o serviço tem um bocado de trabalho, e no todos nós, para conciliar os diferentes membros governos que nós cá temos na nossa comissão, e não sabemos que tema é que está cá dentro naquela altura. Os ministros, quando vêm cá para as audições regimentais, não vêm discutir connosco o plano de atividades. Não é uma entidade reguladora que vem apresentar o seu plano de atividades. Há um balanço político, desde a última vez que ele veio, até o momento em que volta a estar connosco, e que os grupos parlamentares trazem os temas que muito bem entenderem. Ora, o que é aqui extraordinário? É um requerimento. Um requerimento, quando é aprovado, é porque há um tema que tem uma relevância política extraordinária, que não permite que se espere 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses e meio, 3 meses, whatever, o tempo que está previsto até ao Sr. Ministro cá vir. Se de facto soube para juntá-los todos, não vale a pena haver requerimentos, sinceramente, porque, quer dizer, os grupos parlamentares nas audições regimentais, volto a dizer, discutem e levam os temas livremente, cada um de nós, daquilo que nós consideramos que é a nossa atualidade, daquilo que é relevante para cada um dos partidos. E por isso, independentemente dos requerimentos aprovados ou não, quer dizer, a questão é esta, quer dizer, ou de facto o Governo vem, não é? Duas coisas, ou nós temos mais cuidado nos requerimentos a apresentar e a aprovar e olhamos melhor para o calendário da vinda dos seus membros de Governo, mas a verdade é que nós vivemos a atualidade política. E se há um relatório que diz a ponte está em perigo, é normal que todos os partidos, seja qual for a ponte, seja qual for o momento, diz, pá, tem que haver todos. Porque há um alarme social, não é? Não tem a ver com, bom, quando é que é a audição regimental, quando não é, quando não sei o quê. Não. É um bocado esta coisa, não é? Quando estamos a falar de reprogramação de fundos comunitários que está a decorrer em cima naquele período, é para o seu ministro vir dar esclarecimentos naquele momento. Não é depois do processo fechado. Não é depois do processo fechado e concluído, correu muito bem, ouvi não sei o quê, e ficou assim. Quer-se dizer, a questão é um bocado das coisas. Ou o Governo, e temos de sensibilizar todos os membros do Governo para isto, e se calhar valerá dar nota, cada grupo parlamentar, nas audições, de que não pode ser assim. Porque quando há um requerimento de urgência...
Epá, exatamente, quer dizer, daqui a um bocado estamos a funcionalizar tudo isto e a oportunidade política é, deixa de ser relevante, é irrelevante. Porque quando um grupo parlamentar tem um requerimento para chamar o mesmo governo sobre um assunto específico, é porque aquele assunto é urgente. E esse é o balanço que os grupos parlamentares fazem. Nós, se calhar, facilitamos todos muito. Se calhar, facilitamos na análise porque votamos sempre todos a favor dos requerimentos todos. Porque, por princípio, somos todos a favor que eles venham. E depois esquecemos, muitas vezes, que o ministro esteve cá a semana passada. Ou esquecemos que ele, daqui a uma semana, vem à audição regimental e nem era preciso apresentar requerimento. Um requerimento aprovado hoje para chamar o seu ministro sobre um tema qualquer é, politicamente, na minha opinião, relevante para a imprensa. O parlamentar A chamou o ministro B. Todos sabem que o ministro vem cá para a semana. E, por isso, o parlamentar pode questionar o ministro sobre aquela matéria. Mas, pronto, isto faz parte daqui da coisa da parlamentar. Mas, quer dizer, ora, eu percebo que haja muitos requerimentos, seja o que for, mas os membros do governo têm que estar disponíveis para vir num prazo útil ao Parlamento responder quando há requerimentos extraordinários. Isto é que é politicamente relevante para mim. Ou então está-se a encostar atrás de, vai adiando para encostar a audição regimental. E eu isso já não posso concordar. Quer dizer, havendo aqui os dois pratos da balança, a verdade é que há aqui o prato que é do nosso lado, da responsabilidade que cada grupo parlamentar tem na apresentação dos requerimentos, todos têm na sua aprovação, e a partir desse momento o membro do governo tem que estar num prazo máximo de 2 semanas aqui.
Senhores deputados, é só lembrar que já tem de decorrer 2 reuniões, uma delas onde eu deveria estar e outra onde os senhores deviam estar.
Ah, peço desculpa.
A regra é essa, repare, a pergunta é, nós temos requerimentos, o ministro ainda não veio por dificuldade da agenda, temos uma adição regimental, é a ponderação casuística neste caso concreto e nestes requerimentos em concreto. Se disser assim, dá para incluir, muito bem, não dá, a regra é, pois, o ministro vem cá para discutir regimental e vem discutir requerimentos. E agora podemos decidir, ou dizer, Sr. Ministro, afinal vem a requerimentos e não vem a regimental e marcamos para setembro regimental, que é, se não perde a atualidade, e estou convencido que o Ministro não se opõe. Vai a encostar é de outubro, portanto, por isso... Sim, mas está na cara que não vou ter agenda para o Ministro vir cá antes, portanto, mas enfim... Portanto, a ponderação que eu espero que façam, também podemos ignorar os requerimentos, ficam requerimentos para mais tarde. Agora, há matérias que ficam completamente desfasadas no tempo e sem sentido. E por isso é que eu digo, estamos a falar só também de 3 requerimentos, e portanto, não só estou a falar de 3 requerimentos, sendo certo... É uma reunião. E portanto, só falta ouvir o deputado Heitor Sousa...
Sr. Presidente, nós achamos que a experiência que se fez de juntar um ministro com vários requerimentos não foi uma experiência bem sucedida, porque é discutir ao molho, e a discussão de um requerimento é uma discussão particular sobre um assunto que cada grupo parlamentar entendeu urgente, exatamente. E, portanto, aí partilho muito das palavras do deputado Emílio Guerreiro e acho que nem nós consideramos que nem se deve desvalorizar as vindas regimentais dos ministros cá, porque as vindas regimentais dos ministros, por exemplo, abrem a possibilidade de outros deputados virem fazer questionar este ministro em concreto sobre matérias que também os preocupa local e setorialmente. E, portanto, nós não podemos desvalorizar essas audições. E, portanto, creio que se nós quisermos acrescentar algum requerimento a uma audição regimental, tem que se começar a reunião mais cedo. Simples. É, em vez de começar às 10, começa às 9. Ou começa às 8:30. E faz-se no período anterior um requerimento que eventualmente seja considerado ou mais antigo ou mais urgente, e depois, a partir das 10 horas, começa a audição regimental normal. Mas tem que se prolongar e tem que separar claramente essa possibilidade. E eu estou de acordo que, no caso do dia 4, há 3 requerimentos suspensos. Que se escolha um, eu abstenho-me, acho que todos eles são importantes, mas que se escolha um e que se comece a reunião às 8:30 ou às 9
entre as 9 e as 10, considera-se que esta audição é uma audição no âmbito de um requerimento tal e a partir das 10 é a audição regimental. É a proposta que eu faço.
Ou seja, se eu não estou em erro, há grelhas diferentes nas reuniões para requerimentos e nas reuniões regimentais.
Sim.
Certo? Porquê? Porque um requerimento significa que é um tema só. O que significa que é uma reunião mais curta, mais incisiva sobre aquilo. A regimental é sobre os temas que nós quisermos, que cada grupo parlamentar quiser. Podem ser os requerimentos ou não. Eu, como não tenho nenhum requerimento, o grupo parlamentar do PC não tem nenhum nestes, penso que não temos nenhum desses neste momento, tenho alguma dificuldade em contribuir para qualquer decisão, exceto ser que concordarei com aquilo que os autores requerimentos quiserem fazer. Porque era aqui uma oportunidade, se me permitem também, estamos a acabar a ação legislativa, só há estes 3 requerimentos pendentes. Se a gente os incorporasse de uma maneira ou de outra, seja na audição regimental, fazer um reset e fazer, sobretudo, um forcing político para que na próxima ação legislativa as coisas não estejam assim. Que, de facto, quer dizer que qualquer requerimento aprovado um mês antes da audição regimental seguinte obriga a que o ministro venha. Eu percebo que agora há muitas comissões eventuais, eles também têm cá vindo muito, enfim. Mas, quer dizer, eu já fui membro do governo e nunca adiei uma audição. Desculpem lá partilhar isso convosco. Fui chamado várias vezes por diferentes grupos parlamentares, independentemente do calendário da regimental, não tenho memória de, em 3 anos de ter juntado uma audição a pedido de um requerimento a uma regimental enquanto fui membro do governo. Desculpem, não tenho. Era chato, alterava a agenda. É verdade. É verdade. Mas é o que é? É o respeito pelo Parlamento.
Vou sugerir ao Sr. Ministro o início mais cedo da reunião para discutir, numa primeira parte, requerimentos, mesmo que não haja quórum, espero pelo menos que os requerentes estejam. Se o Sr. Ministro não tiver agenda, fazeremos a reunião para requerimentos, porque são de fevereiro e março, portanto acho que tem prioridade. E solicitarei ao Sr. Ministro se ele pode vir ainda antes de férias fazer a regimental. Portanto, é importante. E, portanto, o que é que eu faria? Plano A, que acho que ele...
Não vou agora estar aqui meio ano sem ter
um
membro do...
Plano A. Plano A. Então podemos combinar o seguinte. Plano A, uma hora antes, em vez das 10, 9, para discutir requerimentos. E há... São rápidos, porque requerimentos, alguns deles, não têm sequer já atualidade e, portanto, é só para despachar. Com a promessa que faremos a seguir, e direi ao Ministro que temos que, de facto, mudar de vida, sou pena estar sempre a solicitar a ele próprio que venha mais cedo, venha mais tarde, saia mais tarde ou venha duas vezes. Ele também tem interesse nisso. Portanto, se conseguimos começar às 9, que parece perfeitamente um horário razoável, fazemos uma hora de requerimentos, e eu prometo, no meu caso é uma pergunta simples, porque teremos que voltar à matéria se conseguirmos o tal relatório, ou etc, etc. E depois começamos às 10 com a regimental e todos os grupos parlamentares avisam os seus colegas que a partir das 10 começa a regimental. Não sendo o caso, presumo que vamos então manter, ou ele diz, então eu vou ao requerimento e venho na semana seguinte à regimental, ou não havendo agenda, exatamente, está bem, está, não havendo, que eu acho que não vai ter, então mantemos a regimental, e direi ao Sr. Ministro que logo no início tem que marcar uma vinda só para requerimentos, seja os quais forem, e que nós não voltamos a juntar requerimentos. Isso, e que não voltamos a juntar requerimentos. Fica claro, para ver se ele também, percebendo a nossa dificuldade, aceita vir mais cedo, ou aceita fazer regimental e fica já pendurado que em setembro vem a requerimentos.
Só um parênteses. O requerimento do PS é sobre fundos comunitários em que aspecto? Regeneração ou
reprogramação?
Do
2020. E por isso é que eu digo, uma hora só para dar respaldo que é requerimentos, uma hora antes, só com os deputados, até posso começar sem quórum, com os deputados que estão indo de requerimentos, mata-se requerimentos, é uma conversa com o Sr. Ministro. A partir das 10, regimental.
Mas eu propunha que essa diferenciação não fosse feita. A audição começa às 9 e... Porque senão isto vai ser uma coisa de...
E não há ronda para requerimentos, então podemos...
Não é isso. A audição começa... A primeira
ronda
da audição é que vai ser sobre
coisas,
mas não há uma audição.
Não, sim, não.
Não parece que
seja contadores. Ao fim e ao cabo é mais uma.
Não, é, começa às 9 e começamos com uma ronda. É uma ronda inicial para requerimentos. Pronto. Ok.
É uma ronda para 3 requerimentos?
É 8-8. São 3 requerimentos, são 3 de grupos parlamentares a perguntar.
Isso é uma coisa.
Eu não gostaria os 8.
O problema dos fundos comunitários das telecomunicações da ponte. É o tema da minha intervenção. É os investimentos com fundos estruturais para as telecomunicações nas zonas ardidas da ponte.
Sr. Deputado, podemos fazer uma coisa. Mantemos a regimental. Então fazemos assim, mantemos a regimental, não se fazem requerimentos, em setembro o ministro vem cá o mais pressa possível para uma só para requerimentos.
É isso,
pá. É uma reunião para início. É, 2, 3 de setembro vem cá para início de conversa para requerimentos. Não se fala mais nisso. Temos que ir às reuniões. Tenho só outra pergunta importante, tem que ficar em ata. Dado a conclusão do processo à compra da Altice TV e Média Capital, está resolvida, os seus grupos parlamentares que sugeriram um conjunto de audições de faliu o objeto, desaparece ou querem continuar a fazer audições? Eu acho que...
Eu tendo a achar que sim, mas preciso de construir...
Então comunicam aos serviços...